E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alisson, hoje estou aqui conduzindo a introdução. Estou um pouquinho rouco, mas é normal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing de eventos, desde a identidade visual, né? Criar do zero, né? A questão da identidade do evento, até a questão um pouco de estratégia, de mídia, né? De names, né? Como que o evento se saiu e tal. E eu espero que você aprecie esse podcast que a gente fez com muito carinho para você.
É isso aí. E temos, acho que, mais um ponto legal de falar sobre eventos, que é a respeito do evento como uma ferramenta de marketing, né? Porque não só a estratégia para criar o nome, criar a estratégia de divulgação, de mídia, de identidade, das peças da campanha, mas uma coisa que tem crescido muito, que é usar o evento como estratégia de marketing, usar eventos como estratégia de marketing, né? E a gente brinca, até já falou algumas vezes, que é o inbound marketing da vida real, né? O inbound marketing da vida real. Porque o evento não deixa de ser um conteúdo rico. Então, quando você faz lá um e-book, um webinar, e gera leads a partir disso, um evento é uma ótima oportunidade também de gerar leads, gerar reforço de marca e autoridade. E se você não tem a pretensão de vender imediatamente, de construir essa autoridade, construir esse brand awareness, né, com o evento. Então, o evento é uma baita de uma ferramenta para alguns segmentos, bem importante, bem interessante. Normalmente quem trabalha com serviço, né, prestação de serviço, que pode reforçar a autoridade, dar treinamento, dar informações úteis para as pessoas, trazer convidados, enfim. A gente vai falar especificamente hoje de um evento chamado Leadership Conference, que nós participamos de toda a estratégia, desde a concepção de como estratégia para criar a ferramenta para geração de leads até a identidade, name do evento e tudo mais. Quer comentar até começar, de repente, falando um pouquinho sobre essa integração da estratégia, como que você enxergou isso aí? No leadership, né, especificamente.
Bom, até a ideia do evento surgiu a partir do cliente, nesse caso, né, junto com a agência. Com o objetivo, acho que até o objetivo principal era reforço de marca, e junto com isso a gente pode aliar a questão da geração de leads com um custo de leads muito, muito baixo comparado a outras estratégias, né? Foi um evento que, claro, ele era grátis, né? A inscrição era a partir de 1 quilo de alimento, né? E isso deve ser levado em consideração, mas como o Lucas falou sobre o inbound marketing da vida real, nós estávamos entregando um conteúdo interessante para as pessoas, e as pessoas se interessaram e converteram, realizaram a inscrição nisso e foram até o evento. E o custo por lead, aí o Alex vai falar mais um pouco sobre isso mais para frente, acabou sendo bem reduzido. Comparado, por exemplo, de repente a gente poderia fazer outra estratégia divulgando um e-book sobre o tema, que poderia ter um custo por lead até maior que esse. Então, foi muito importante, assim, pensar que as pessoas realmente estão interessadas no tema, né? Foi um tema que as pessoas estavam interessadas, que era liderança. E com isso a gente conseguiu alcançar esses objetivos, o objetivo que era gerar leads e reforço de marca, através de uma estratégia que, acho que tudo funcionou muito bem, né? Tudo deu certo, assim, foi entregue algo de valor para as pessoas, e as pessoas se interessaram, se engajaram e gostaram.
Acho uma coisa legal também que aconteceu foi que o cliente comprou a ideia, né? Ele estava junto, a ideia foi nasceu junto com ele. E isso é muito importante, porque a gente se depara às vezes com situações onde é delargado totalmente a responsabilidade de uma ação para a agência, e isso não é saudável, porque é uma ação em conjunto, né? Não adianta a empresa, o empresário achar que vai largar tudo e vai funcionar como mágica. O cliente se engajou de forma absoluta, integral, convidando pessoas, fazendo parcerias, buscando patrocinadores. Então, isso colaborou demais para o sucesso do evento também, né? Não foi só assim, ah, faz uma divulgação aí e vê o que vai dar, né?
É, inclusive o cliente também, ele se empenhou em trazer uma palestra de qualidade, que foi o palestrante Ivan Panício, que foi o principal, né? Isso, keynote da palestra. Tiveram a Janete, né, as duas profissionais de gestão de pessoas. Então, ele se engajou também nisso, né, em ter, assim, tem um atrativo, ter, não um só, né, mas dois atrativos muito interessantes, para fazer as pessoas quererem ir.
Legal. Quer fazer um comentário aí?
É, eu acho que quem acabou indo, né, teve um conteúdo de qualidade, é a mesma coisa que a gente acaba entrando quando a gente fala de entregar um e-book ou alguma coisa, né? Tem que ser, nesse caso offline, um conteúdo de qualidade, né? Isso com certeza gerou mais credibilidade, né? Reforçou a autoridade que o cliente já tinha, né? E com certeza na hora de baixar algum conteúdo ou pensar em fazer uma inscrição para algum curso, as pessoas vão validar com mais carinho, justamente porque ele entregou um bom conteúdo. A pessoa já vai conseguir mensurar ali, já vai ter uma amostra, né, do que de repente o curso já vai oferecer para ela. Então é muito importante você fazer bem, fazer com qualidade, né? Não fazer qualquer coisa.
É, para contextualizar um pouco, a empresa organizadora, que foi a Orlosk Desenvolvimento Humano, ela é uma empresa que promove soluções, treinamentos e cursos, tanto dentro de empresas quanto turmas abertas ao público, né? Turmas que não são dentro de empresas, né? Para pessoas que se interessam por desenvolvimento de liderança, desenvolvimento... É principalmente voltado à liderança, né? Existem cursos com técnicas de coaching e tudo mais. Então, o evento, ele trazia um tema muito relacionado ao que a empresa pode vender para aquelas pessoas posteriormente. E aí também fica a dica aí que, se você vai fazer um evento, você, claro, vai fazer um tema relacionado ao produto que você trabalha, e você pode acabar vendendo para aquelas pessoas, tentando vender para as pessoas que vão participar do evento, ou não também, né? Aí depende da sua estratégia. Mas é importante ter um tema relacionado, né, que seja relacionado com o que você tem a oferecer.
E que resolva um problema, né, real de uma pessoa. E que vem a importância de ter definido a persona, jornada de compra e dores, principalmente. Porque aí você faz um evento que tira uma dor, que resolve um problema, que a pessoa vai querer ver, que o potencial cliente da empresa vai, opa, eu quero saber mais sobre essas coisas. É um problema que eu tenho na minha empresa mesmo. Então, se tem um especialista falando sobre esse tema, eu vou me interessar, né? É a mesma linha, exatamente a mesma linha de raciocínio de produzir conteúdo rico digital, só que você tem um poder de convencimento, de engajamento, de envolvimento muito maior por ser vida real, vamos dizer assim. Bom, e aí depois definindo essa estratégia, a gente foi definir, acho que o primeiro passo foi a criação do nome, né? Foi a estratégia de name do evento, e a gente quis colocar um nome com um tomzinho de inglês, com uma nomenclatura em inglês. E não foi só para bonito, é porque a empresa tem uma parceria, essa empresa que é o Orlosk Desenvolvimento Humano, tem uma parceria com uma empresa canadense chamada LeaderArt. Então o nome em inglês era para fazer referência ao fato deles estarem também com uma parceria no Canadá. A metodologia que eles utilizam é dessa empresa canadense, por isso o nome em inglês, além de dar credibilidade, dar aquele negócio, aquela reforçada, né?
Acho que até dá pra gente definir, assim, três características importantes do nome. Uma é essa que o Lucas falou, sobre usar o inglês, né, fazer essa referência internacional. Claro, ter o nome liderança no evento, né, com a palavra leadership, claro, poderia ser outra palavra, assim, mas que se remetesse à liderança. E o Campos Gerais, né, porque é um evento de abrangência de toda a região. Então a gente não quis se limitar apenas a atingir pessoas de Ponta Grossa, né. Todas as pessoas da região foram convidadas para o evento. Então esse foi o Leadership Conference Campos Gerais.
Legal. Bom, e depois de definir o nome, a gente parte para finalmente a parte de identidade visual e campanha. E aí o Alisson, que foi o diretor de arte desse evento, pode contribuir.
Então, quando a gente fala de identidade visual para eventos e, enfim, qualquer tipo de arte para evento, a gente tem que sempre levar em conta que um evento, assim, na maioria das vezes, ele é uma experiência única, né? Então, basicamente, você tem que ser o maior... A arte em si, tudo tem que ser o mais inspirador possível. E o evento de liderança, né? O próprio nome diz, ele é, porra, inspirador pra caralho. Você, um líder, liderança. O próprio nome, a gente já... No name, a gente tentou trazer isso. Obviamente, a gente tentou encantar também com a questão do nome ter sido inglês, né? Ter sido uma palavra em inglês. E também a gente ter usado, em algumas partes específicas, a bandeira do Canadá para dar uma credibilidade maior, né? Basicamente, o conceito inicial da identidade geral é ser inspirador, né? Toda a arte, ela tentou ser inspirador, ter aquele... Assim, você olha e você fala, porra, que foda, eu quero ir nesse evento, sabe? E é o que os eventos hoje usam, né? Que é aquelas músicas mais, né, modernas e
empolgantes, né?
Exatamente. Empolgantes, exatamente, e não só a música, né, a arte em si. Então eu escolhi um tom de azul pro evento, então tentei deixar um pouquinho mais sério, mas ao mesmo tempo aquele azul se tornava uma luz, então meio, ao mesmo tempo ele era empolgante, né. E a questão dos símbolos também, a própria logo da Leadership, a gente tentou fazer uma espécie de um raio, que também pode ser uma escada que simboliza, né, a semiótica de, talvez, de avanço, de subida, de, enfim, uma semiótica de liderança, né. E basicamente o identidade visual se manteve nesse conceito. Obviamente que a gente teve, nas peças a gente mostrou muito sobre os palestrantes, porque eles de fato eram importantes, então a gente sempre focou em imagens dos palestrantes, né, e isso gerou até um resultado até que legal, acho que o Alex depois vai falar um pouco sobre isso. E a gente teve vários tipos de peças, né? Então a gente fez vídeos, a gente fez imagens, a gente fez anúncios para jornal, a gente fez, enfim, banners. Então foi basicamente, a gente fez tudo que é tipo de peças possíveis. A gente teve que trampar bastante, obviamente, mas para criar um conceito, né? Até porque se acaso acontecer outra edição do evento, você vai manter a identidade, né? Então, basicamente esse primeiro conceito é extremamente importante de a gente ter mais trabalho, de a gente, enfim, levar mais tempo para fazer, né?
Legal. Como desafio foi porque era um evento que não tinha custo de inscrição, mas ele era o quilo de alimento, se não me engano. Mas a ideia era lotar o auditório, era um auditório grande, de 400 lugares. Então era desafiador também por esse motivo, né? Apesar de ser gratuito, tinha esse desafio, que era, na verdade, a geração de leads, né? A gente tinha que gerar 400 leads.
Né? E era um evento que veio do nada, né? Tipo, é a primeira edição. Então, a gente era meio que a gente... Tinha esse drama que tinha que dar certo, entendeu?
E até assim, pode ser, a gente falar, né, era grátis, né? Mas mesmo sendo grátis, as pessoas, elas precisam sair de casa depois depois do trabalho, em vez de descansar, elas têm que ir até algo que você está promovendo, né? Então, por mais que seja algo grátis, não é tão simples assim você tirar 2 horas da vida de uma pessoa para fazer ela participar de algo, né? Então, tem que fazer valer a pena.
Eu acho que até falando um pouco nisso, aconteceu mesmo, né? Teve a questão de inscrições mesmo, acabou lotando, e na hora houve algumas resistências, né? Algumas pessoas acabam desistindo
mesmo e não vão, né? Ah, é grátis. Aí aconteceu alguma coisa no trabalho, ou teve algum outro compromisso, acabou deixando de ir, né?
Acho que se você trabalha com... Se você vai organizar um evento grátis, você já tem que contar com isso, né? Vai haver uma taxa de cancelamento, então quanto mais pessoas você for por lá dentro, mais vai haver uma porcentagem de cancelamento.
Eles não foi feito nesse evento por uma questão estratégica, de custos até, mas é uma ação bem interessante em eventos desse tipo, que é você fazer um trabalho de ligação para todos os inscritos ali 2-3 dias antes do evento, confirmando a presença. Então, para quem está interessado em marketing para eventos especificamente, essa é uma estratégia com certeza eficiente, porque é uma ação relativamente barata, que você consegue executar relativamente barato hoje em dia, né? Qualquer operador aí tem planos de ligação ilimitado. E aí pega todo mundo que está inscrito e liga confirmando presença. Vai aumentar a taxa de presença com certeza aí uns 15, 20%, só pelo fato de ter ligado, né? Que a pessoa acaba se inscrevendo, que você começa a divulgação uns 15, 20 dias antes. Não adianta fazer muito antes disso também. Isso é um ponto legal também. Divulgação forte aí, 15, 20 dias. E o forte, forte mesmo ali na semana, né? Se o evento é na terça, é a partir de terça-feira da semana anterior, né? Quarto, quinto, sexto, sábado, domingo, segunda e terça. E aí a partir de segunda-feira e terça, ligando adoidado para todo mundo. É uma estratégia também, acho que bacana. Para complementar isso que foi feito, além das parcerias, convites de empresas, entregaram, depende do público-alvo, mas nesse caso, como público-alvo eram pessoas que têm cargos de liderança, de modo geral, então foi entregue em empresas parceiras no RH, tipo assim, 50 convites, e aí eles distribuíram lá. Então, acho que ficou uma máquina bem integrada entre o que o cliente trouxe, a divulgação, foi bem bacana, assim, a parceria deu um resultado bacana.
Mas legal, a gente trouxe, a gente lotou o lugar, mas eu acho que o mais importante também é falar sobre a experiência que as pessoas tiveram lá, né? Então, assim, a gente, por o cliente acreditar no evento, eu acho que isso ajudou muito, até porque os palestrantes estavam muito engajados assim, no evento, e o ambiente, ele se tornou... A atmosfera, ela se tornou muito... Ela é muito profunda, assim. As pessoas que estavam no evento realmente estavam gostando do que estavam vendo, assim. Até porque quando o evento acabou, eu acho que... ninguém saiu, assim, antes do horário, né? Foi um evento que ele durou 2 horas e todo mundo parecia ainda querer mais, assim. Então, o evento estava lotado, tinha bastante gestores, né, de RH, tinha empreendedores, sabe, e esse feeling fez com que o evento fosse, provavelmente vai ficar marcado na cabeça dessas pessoas, né, e isso é um dos objetivos da marca, né, da marca do evento. A gente quer que as pessoas não esqueçam do evento, até porque você
vai ter a segunda edição, né? Então,
exatamente.
É fazer todo ano o mesmo evento e aí a identidade já começa a se consolidar.
Consolidar,
foi bem criado. Então, vale muito a pena você investir numa identidade para o evento, com certeza.
Sim. E realmente você ter uma experiência boa no evento, né? Senão não vai adiantar muita coisa, mas o que a gente queria passar visualmente, a gente conseguiu passar muito bem e o evento respondeu de uma forma magnífica, né? As pessoas gostaram muito, então a gente imagina que ele foi um sucesso em vários aspectos, né? Não só em lotar o lugar.
Eu acho que, se fosse para resumir o sucesso, né, uma série de características, mas o primeiro passo é ter conteúdo e palestrantes de qualidade. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, aquela velha história, né? Se você for trazer a palestra do... Sei lá, pega um palestrante renomado aí, o Sérgio Cortella. É Cortella o nome dele?
Isso.
Mário Cortella. Sérgio Cortella, né?
Mário Cortella.
Mário Sérgio Cortella,
Drauzio Varela.
Vai trazer o Cortella. O cara quer gerar polêmica. Vai trazer o Cortella. Cara, você precisa divulgar? Quase nada, né? Quase nada, porque vai lotar de qualquer forma. Né? De graça ainda, imagina. Pode ser pagando. Então, o primeiro passo é ter um conteúdo bom, né? Você não precisa, de repente, buscar o Cortella. Você pode buscar alguém que esteja ao alcance do teu negócio. Mas, sim, que seja um conteúdo bom, né? Um palestrante bom, que tenha boa didática, que tenha uma boa apresentação e tenha um bom conteúdo, bom conhecimento. Depois, uma boa estratégia, acho que, de parcerias, né? Com patrocinadores, parceiros, empresas que vão lá estar apoiando o evento, que vão estar ajudando a divulgar, que vão convidar seus colaboradores, sua equipe. E aí também uma boa estratégia de identidade visual, de name e de mídia de forma eficiente para que você consiga divulgar o evento. Então acho que esses quatro itens, né? A qualidade das palestras, do conteúdo, as parcerias e a divulgação da própria empresa, a identidade do evento, name, identidade visual, etc., que seja atrativo, que faça, como o Alisson falou, que a pessoa fique louca para ir, nossa, que legal, e uma estratégia de divulgação bem eficiente, bem montada.
Até falando um pouquinho na questão de mídia, a gente acabou nem gastando toda a verba que tinha de mídia, porque as inscrições acabaram encerrando e lotando, né? Antes mesmo da verba acabar, a gente conseguiu até um dos custos, um CPL, um custo por lead, um dos mais baratos que a gente teve justamente com a questão do evento. Então isso foi bem legal também. E também dentro da estratégia de mídia, uma coisa que a gente aproveitou foi utilizar a base de dados do cliente. Então ele já tinha muitos leads e a gente já, com base nas informações, no e-mail, a gente já conseguiu mostrar o evento para essas pessoas e convidar elas, seja através de um disparo de e-mail ou através da inteligência de dados, upando e-mail no Facebook e mostrando anúncios para elas também.
É, e uma coisa legal é depois você ter uma estratégia de, mesmo que no evento você não faça um pitch lá, não faça uma oferta de algum produto ou serviço, ter uma estratégia de automação pós-evento. Por exemplo, usando um software como a RD Station, onde você cria uma sequência de e-mails e pode ser até campanhas com público personalizado em rede social para conversar com essa audiência que estava lá no evento. Então, você que estava no evento, então, quer ver mais conteúdo, quer ver mais informações, quer oferecer um produto, um serviço, aí você cria uma estratégia para aproveitar tudo que foi já construído lá no evento, né, em termos de audiência.
Então, o que a gente pode tirar, a Yard tirou, né, desse evento, foi que basicamente a fórmula que o Lucas falou ali não tem segredo, né? Realmente, se você seguir ela, você vai ter um evento que não posso te dar chance, garantia total que vai ser o maior evento aí, mas que com certeza vai vir pessoas assistir isso, sem dúvida. E vale ressaltar também que quanto melhor o lugar for, mais, enfim, a recepção das pessoas, né, fazer um coffee break, às vezes isso realmente são coisas que vão agregar e vão ajudar também, e você não pode esquecer disso, obviamente. Então, na verdade, assim, se você pensa em fazer um evento, realmente seguir essa fórmula que a gente falou aqui, que a gente fez e deu certo, graças a Deus.